Senhoras e senhores senadores, nós estamos vivendo um momento de transição, que não é bem uma transição, é uma continuação, aonde tem tudo para ocorrer sem nenhuma alteração, sem nenhuma novidade, senador Mazzarilli. Até porque a presidente eleita tem uma convivência estreita de 8 anos com o atual presidente. Mas alguns fatos começam a mostrar que a presidente eleita quer demonstrar ao país e ao mundo que tem personalidade própria. O revoltante disso é a hipocrisia de alguns que lhe dão sustentação no parlamento brasileiro e silenciaram o tempo todo com relação à posição do Brasil diante das atrocidades cometidas pelo governo do Irã no que se diz respeito ao capítulo de direitos humanos. Mas foi só a presidente eleita ontem mostrar que tem uma posição própria e que não tem posição complacente quando está em jogo a vida humana. Já aparece as solidariedades de oportunidade para com a palavra da presidente eleita. É nojento. Se vê o silêncio dos que se solidarizam hoje, somente porque a ministra, que sabe o que é sofrimento, sabe o que é dor e o que é tortura, mostrou sua clara posição contra o que ocorre no capítulo de direitos humanos no Irã. É lamentável, senador Mazzarilli Cavalcante, mas é isso que nós estamos vendo. É o acocoramento de um poder que tinha tudo para ser livre, para ter opinião própria, para ser uma caixa de ressonância e não uma caixa apenas de dizer amém. Eu esperei hoje, senador Delcídio Amaral, que alguma voz questionasse uma declaração irresponsável e leviana do ministro da Previdência, na euforia da entrega de taças ontem no Teatro Municipal, de que iria fazer um fundo de proteção aos jogadores de futebol, tendo como respaldo financeiro o fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras, o Petros. É muito engraçado. Por mau respeito que eu tenha aos jogadores brasileiros, pela alegria que eles nos dão, nós não podemos desrespeitar os trabalhadores da Petrobras que, anos a fio, contribuíram para este fundo e que são merecedores dos seus benefícios. Não há como, senhor presidente, sem que haja protesto e questões na justiça, não há como governo nenhum transformar em beneficiário quem não contribuiu. É Natal, estamos próximos, mas esse Papai Noel é inaceitável, porque a única fórmula para resolvê-lo seria o governo bancar as próprias custas. Aí, senador Paim, eu pergunto, e os aposentados que padecem, e os merecedores de cuidados especiais que Vossa Excelência pede agora a inversão da pauta, dando-lhe prioridade, e que o ministro da Previdência não teve a sensibilidade de propor benefícios, e aos mutilados no dia a dia do trabalho, por que não se cria também um fundo especial? e os que têm familiares que foram vítimas da violência nos morros cariocas ou na luta do tráfico pelo Brasil afora. Irresponsável o país, infeliz o país, que tem um ministro irresponsável, que aproveitando-se de um oba-oba da entrega de taças para jogadores que merecem, que fizeram, que lutaram para conquistá-las. Aproveita-se do momento para, com a palavra fácil e de maneira leviana, prometer aquilo, senador Paim, que nós sabemos de antemão que o bom senso veta de maneira definitiva. Por que que não se cria um fundo especial? E aí sim, se cria mecanismos, tirando da renda dos estádios, dos passes, das vendas milionárias dos jogadores, e cria-se um fundo para beneficiá-los. Mas o trabalhador da Petrobras, que corre o risco no dia a dia, arriscando a vida nas plataformas, não pode ser penalizado pela leviandade de um ministro que quer aparecer. O silêncio foi total. A indignação foi da arquitetura do municipal, que a seguir desabou. Envergonhada com a disfarçatez de quem, em fim de mandato, promete o que de antemão sabe o que não vai cumprir. Aliás, essas gastâncias de fim de mandato nunca foram boas conselheiras. Agora o presidente da República já anuncia que vai comprar um novo avião top de linha para que o Brasil alcance voos mais longos na sua tentativa desesperada de ser participante do Conselho de Segurança da ONU. No mundo inteiro, países mais ricos, e as exceções são poucas, viajam nos aviões de carreiras das companhias. Você tem exceções para os países milionários, como os Estados Unidos, a França, às vezes, a China. Aliás, a maioria dos países que fazem a opção pela frota própria é mais por questão de segurança do que por qualquer outra justificativa. E o Brasil alimenta a ideia da compra deste avião, não nem bem ainda adaptado à aquisição do Aerolula, que acho que não completou sequer 5 anos. Um avião impróprio para o apetite desbravador do presidente da República, mas impróprio porque foi também comprado tecnicamente impróprio, pela sua pouca autonomia, pela má distribuição do peso. Os que viajaram nele, o senador Paim deve ter sido, o senador Delcídio de Amaral deve ter voado algumas vezes. Toda vez que tem que fazer um voo mais longo, os passageiros passam pelo constrangimento de sentar-se nas últimas fileiras, porque o balanceamento do avião não permite que se sentem normalmente nas suas cadeiras. Era preciso que o governo dissesse primeiro por que é que precisa comprar um outro avião, porque o que usa hoje é inadequado. Quem diz isso são os que voaram, são os técnicos. Eu estou vendendo peixe pelo que comprei. Mas é fácil se fazer esta avaliação. Senhor presidente, a determinação do presidente Lula de dizimar a oposição no próximo mandato vai fazer com que se compre, se venda, sem protestos nesta casa. Não sei se esse será o melhor caminho para a democracia. Não sei se esse será o melhor caminho, meus caros senadores, para este país. Abre-se o jornal hoje e se fala dos escândalos das emendas parlamentares. Não é um escândalo localizado em Brasília. É um escândalo disseminado no Brasil inteiro. E eu atentamente ouvi aqui o senador Paulo Paim, da base do governo, se queixar de uma emenda sua que não foi paga. Emperrada e não paga. No entanto, o que se vê pelo Brasil afora é o esbanjamento de dinheiro em programas de pouco resultado, como o segundo tempo do Ministério do Esporte, que muitas manchetes não ocupará na imprensa desse país, e o pró-jovem senador Mão Santa, que o Piauí conhece muito bem. Nós recebemos uma denúncia inicial de que o pró-jovem, nos últimos 4 anos, tinha torrado 32 milhões. O secretário, que foi gestor do programa, respondendo a um deputado estadual que fez a denúncia, de maneira arrogante e prepotente, disse: não são 32 milhões, são 70 milhões. E fica por isso mesmo. Os caravais fora de época, financiados com recurso público. Num contraste com a pobreza do norte e do nordeste brasileiro, no Piauí, nós tivemos a disfarçatez do patrocínio de um carnaval fora de época no município de Cocal. Menos de um ano daquele desastre, daquela tragédia da barragem de algodões, num cenário triste aonde sequer os desabrigados tinham conseguido um novo teto para viver. Gasta-se 300, 400 mil reais com shows superfaturados. Não diz respeito à vida humana. Mas não tem problema. O governo terá a maioria arrasadora. É o que pensam. Mas hoje eu criei uma esperança nova. Vi aqui o Paim, que é fiel ao governo, mas é daqueles que ao rei se dá tudo menos a honra. Protestar, porque o protesto não é um protesto pessoal dele, mas é um protesto da comunidade que ele representa e que lhe deu o direito de representá-la por mais um bom tempo. O silêncio, muitas vezes, nesses casos, não é bom conselheiro. Nós não podemos, senhor presidente, nos curvar diante disso. Aliás, essa fase de transição, ela traz acertos, traz desacertos, não traz unidade de pensamento. Anteontem, nós vimos o presidente Lula convocar os prefeitos e pedir aos prefeitos que apresentassem projetos, porque se tiver projeto, o país tem dinheiro. O PAC 2 é o aperfeiçoamento do PAC 1, disse o presidente da República. E, em seguida, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reconduzido pela força dele, declarar que os programas sociais, com exceção do Bolsa Família, do Meu Teto, Minha Vida, serão todos cancelados, redistribuídos ou redirecionados por falta de recursos. É preciso que essa linguagem seja unificada para o que o país entenda. Até porque, a partir de 1º de janeiro, o presidente Lula será um retrato na parede. E espero que ele não saia com a paranoia que o passado histórico registra. Lá na década de 50, que era de botar de novo o retrato do velho, relembrando aqueles que, por esperteza e oportunismo, da deposição do Getúlio, que não é o caso, esconderam, como é da vida, e a vida ensina isso, o retrato do Getúlio nos lugares de menor acesso das repartições públicas, inacessível, evidente, para atender o interesse dos que vivem do poder e não das convicções. O presidente Lula agora anunciou a compra de um avião que só ficará pronto daqui a três anos e meio, senador Paim, é um mau sinal. É um mau sinal porque demonstra que a presidente Dilma poderá não ter sossego e poderá ter uma sombra que não será benéfica para o país. A oposição, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, continuará. A oposição não morre, nasce sempre outra. E às vezes, minhas senhoras e meus senhores senadores, a verdadeira oposição dorme no seio do governo. E quando mostra as suas entranhas, tem a vantagem de saber os segredos, os erros e os desacertos cometidos, porque com eles conviveu. E o registro que eu faço aqui, desta manchete de jornal, senador Monsanto: Petros administrará fundo voltado para os jogadores de futebol. Eu faço em respeito a duas categorias: aos funcionários da Petrobras, que não podem ter o seu patrimônio assaltado, e os jogadores de futebol brasileiro, que não podem ser enganados com a promessa dessa natureza. Difícil ou quase impossível de ser cumprida. Portanto, faço esse registro para a reflexão do país, senhor presidente, no momento em que essa transição tem tudo para ser apenas a troca de um retrato por outro, que se fecharmos os olhos, nós vamos ver na retina que, pelo menos no momento, parecem fundir-se numa coisa só. Não é a terceira dimensão que volta com toda a força na comunicação brasileira, mas é realmente o produto de um trabalho, e louve-se, da determinação de um presidente da República, que precisa apenas aprender uma coisa, que a história ensinou não só no Brasil, mas no mundo inteiro: ninguém governa governante. Muito obrigado, senhor presidente.